Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária de quarta-feira, 4 de novembro de 2015, às 15h40. Convido o novo deputado Reginaldo Veras para secretariar os trabalhos da mesa. Solicito ao eminente secretário que faça a leitura do expediente sobre a mesa.
Expediente para leitura do dia 4 de 11 de 2015. Projeto de lei, deputado Rodrigo Delmasso, institui e inclui no calendário oficial de eventos do Distrito Federal o Dia Distrital de Combate à Corrupção. Requerimento do deputado Vasnir de Rure. Requer a realização de audiência pública no âmbito da Comissão de Educação, Saúde e Cultura para discutir a iminente reestruturação da Subsecretaria de Educação Básica da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Requerimento dos deputados Luzia de Paula, Ricardo Valle, Cláudio Abrantes e Reginaldo Veras. Requer a realização de audiência pública no dia 13 de novembro de 2015, às 19 horas, no plenário da Câmara Legislativa do Distrito Federal, para debater o lançamento do primeiro Fórum em Defesa da Liberdade das Religiões de Matrizes Africanas, Afro-Brasileiras e Ameríndias. Requerimento do deputado Rafael Prudente. Requer o encaminhamento de solicitação de informações à Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão do Distrito Federal. Requerimento da deputada Thelma Rufino. Requer a realização de sessão solene no dia 17 de novembro de 2015, no plenário da Câmara Legislativa do Distrito Federal, às 10 horas, em comemoração e apoio ao movimento Novembro Azul do Distrito Federal. Requerimento do deputado Chico Vigilante. Requer o encaminhamento de solicitação de informações à Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. Uma indicação do deputado Ricardo Valle, uma indicação do deputado Lira e 37 indicações do deputado Cristiano Araújo. Projeto de decreto legislativo do deputado Rodrigo Delmasso. Concede o título de cidadão honorário de Brasília ao senhor Fernando de Castro Marques. Projeto de lei do deputado Cláudio Abrantes. Dispõe sobre a obrigatoriedade de afixação de cartazes com informações sobre a síndrome alcoólica fetal na rede pública de saúde do Distrito Federal. Projeto de lei do deputado Cláudio Abrantes. Dispõe sobre o prazo de validade da vistoria para transferência de veículos oriundos do Estado de São Paulo para a frota do Distrito Federal e da outras providências. Ata sucinta da 96ª sessão ordinária em 28 de outubro de 2015. Senhor presidente, solicito a dispensa da leitura e aprovação da ata.
Acata a questão de ordem de Vossa Excelência, dou como lida e aprovada a referida ata. Estão presentes em plenário deputado Reginaldo Vera, deputado Roosevelt Vilela, deputada Luzia de Paula, deputado Ayrton Luiz, deputada Garcia Maia. Com a palavra o secretário.
Senhor presidente, solicito a inclusão extra-pauta dos projetos de lei número 701 de 2015 e número 677 de 2015. Conforme acordo de líderes na reunião de ontem.
Acata a questão de ordem, Vossa Excelência, e solicito a inclusão pela assessoria da mesa dos referidos projetos. A número regimental agora, portanto, 6 deputados estão presentes em plenário. Daremos início ao comunicado de líderes. Inicialmente, eu gostaria de agradecer a presença dos colegas da Nova CAP, que estão hoje aqui nesse esforço originário do deputado Rony, que agora está abraçado pelo deputado Ayrton Luiz, tá certo? Sejam bem-vindos aqui à nossa Câmara Legislativa, essa casa é de vocês. Dando início ao comunicado de líderes, convido para fazer uso da palavra o nobre deputado nobre deputado Rodrigo Delmasso, pela liderança do Bloco Amor por Brasília. A palavra ao novo deputado, Rodrigo Delmasso. Vossa Excelência tem 5 minutos pelo regimento.
Senhor presidente, senhores e senhoras deputados, membros desta casa, assessores, membros da imprensa, quero, antes de mais nada, saudar todos aqui os servidores da Nova CAP e das demais empresas públicas do Distrito Federal. E já quero adiantar aqui, deputada Gaciel Maia, o meu voto favorável ao Pelo 18. E dizer que fui relator dessa proposta de emenda à Lei Orgânica do Distrito Federal, no qual nós, obviamente, levamos o voto favorável no mérito e pela admissibilidade na comissão especial das propostas de emenda à lei orgânica, e não poderia mudar meu voto, sendo que lá naquela comissão, como relator, já apresentei o voto favorável, e aqui reafirmo que votarei sim para a aprovação do Pelo 18, para fazer justiça aos servidores das empresas públicas, autarquias e fundações do Distrito Federal. Bem, hoje, pela manhã, eu fui questionado por alguns pais, deputada Gaciel Maia, que têm seus filhos em salas de educação precoce aqui no Distrito Federal. Existe um rumor que foi espalhado nas escolas públicas aqui do Distrito Federal, deputado Reginaldo Veras, nosso presidente da Comissão de Educação, de que a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal estaria maquinando o fechamento dessas escolas, o fechamento dessas salas nas escolas públicas do DF. Liguei imediatamente ao nosso secretário de Educação, o secretário Júlio Gregório, que ficou surpreso com esta informação. Ficou surpreso com essa, na realidade, com este boato, e me encaminhou, me disse até algo diferente, deputado professor Reginaldo Veras, que a proposta da Secretaria de Estado de Educação para o ano de 2016 é, na realidade, ampliar o atendimento da educação precoce. Não é reduzir, não é fechamento de salas, mas é fazer uma ampliação do atendimento à educação precoce. Me pegou de surpresa, porque o que os pais e o que está sendo ventilado, deputado professor Reginaldo Veras, deputada Gaciel Maia, nas escolas, é que as salas vão fechar. E eu pedi para ele, eu falei, secretário, o senhor tem algum documento que comprove que é plano da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal a ampliação dessas salas de educação precoce? E ele me encaminhou um ofício, uma circular, perdão, número 54/2015, da Subsecretaria de Planejamento, Acompanhamento e Avaliação Educacional, que aqui eu quero fazer a leitura desta circular e para que nesta casa a gente possa sepultar de vez a intenção de qualquer órgão de acabar com a educação precoce. Para quem não sabe, a educação precoce, ela é oferecida para pacientes com alguma debilidade ou até mesmo para alunos que tenham superdotação. Deputada Luzia de Paula, concedo uma parte à Vossa Excelência. Deputada Luzia de Paula, a parte.
Tempo que é colocar de... Obrigada, deputado Rodrigo Delmasso, pela parte. Aqui cumprimentando já as galerias também e dizer do meu compromisso com as categorias que se encontram, com a categoria que se encontra aqui hoje nas galerias. Meu grande abraço e meu compromisso. Mas parabenizar a Vossa Excelência por buscar a fundo a verdade. Infelizmente, nós estamos vivendo em um momento de muita confusão. E confusões se faz com a verdade também. E é muito bom quando Vossa Excelência documenta e traz a resposta da Secretaria de Educação sobre a questão da educação precoce, que nós temos uma grande necessidade de cada vez ter mais salas, porque está ampliando essa clientela e ela precisa ser atendida. E nossas crianças não podem ficar em segundo plano. Aquele discurso que criança é futuro é um discurso ultrapassado, criança é presente. E se não cuidarmos do presente, com certeza nós teremos um futuro muito obscuro. Então, quero parabenizá-lo, parabenizar ao nosso secretário pela lucidez, por ter a certeza do que está acontecendo nesse momento tão conturbado e tão sofrido nessa área, na área de educação, que é o maior pilar para a formação de uma sociedade, e que nós estamos vivendo esse momento difícil, e que notícias como essa ainda traz uma insegurança maior para a nossa população. Parabéns, e parabéns por buscar a verdade. E parabéns à secretaria nesse momento.
Uma parte, por favor, deputado. Também parabenizo Vossa Excelência pela iniciativa. Eu, como professor da Secretaria de Educação e presidente, neste momento, da Comissão de Educação, Saúde e Cultura, já recebi pelo menos 1000 questionamentos a respeito disso. Tanto que um grupo de diretores de escolas que oferecem a modalidade precoce me procuraram pedindo uma reunião e até a realização de uma audiência pública. Agora, deputado, alerto. Brasília hoje vive um movimento de boatarias, de mentiras, de covardia. Grupos com interesses políticos, ou seja lá o que for, em diversas áreas, seja na econômica, na educacional, no trabalhismo, onde seja, estão espalhando boatos, gerando uma situação de insegurança na cidade. De tal maneira que nós, parlamentares, o tempo todo, temos que correr atrás do Estado, das fontes, e usar os meios de comunicação limitados que nós temos, que é essa tribuna e as redes sociais, para desmentir esse monte de boataria. A cidade não vai sair do caos, a cidade não vai sair da inércia, a cidade não vai progredir, ninguém ganha com esse jogo de mentiras e boatarias que está se espalhando pela cidade do distrito, pelo Distrito Federal. É lamentável que isso aconteça, principalmente em relação à educação e em relação a um segmento tão vulnerável como a educação especial e a educação precoce. Chega a ser covardia de quem espalha esse tipo de insegurança na sociedade. Parabéns para vós, por Vossa Excelência ter buscado a verdade. Já peço a cópia a Vossa Excelência para que eu possa divulgar na Comissão de Educação e publicar nas nossas redes sociais, minimizando. Não vai eliminar, mas já vai minimizar essa ação dos boateiros de plantão no Distrito Federal. Uma nova modalidade funcional no Distrito Federal. Os boateiros de plantão.
Obrigada, deputada Luzia de Paula e deputado professor Reginaldo Veras. Concordo plenamente com Vossa Excelência. Essa indústria da boataria, que infelizmente se instalou no Distrito Federal, tem causado a instabilidade de setores muito sólidos. E aqui, para concluir a minha fala, eu quero para deixar registrado nos anais e nas notas taquigráficas, eu quero ler o ofício circular, porque essa circular afasta, no meu entendimento, por completo, a ideia do fechamento que é colocado, que foi propagado das turmas de educação precoce. Diz o seguinte, caro coordenador, dentre as diversas ações a serem executadas para garantia dos atendimentos aos estudantes da rede pública, da rede de ensino, da rede pública do Distrito Federal, para o próximo ano, solicitamos especial atenção quanto ao planejamento das turmas de educação precoce. O principal objetivo desse atendimento é promover o desenvolvimento das potencialidades da criança no que se refere aos seus aspectos físicos, cognitivos, psicoafetivos, sociais, culturais, priorizando o processo de interação e comunicação mediante atividades significativas e lúdicas, assim como a orientação, o apoio e o suporte à família e ao estudante no seu processo de desenvolvimento e aprendizagem. Assim, solicitando que haja a interlocução entre a Gerência de Educação Básica e a Gerência de Planejamento, Acompanhamento e Avaliação Educacional, no âmbito dessa coordenação regional, aí vem o que sepulta qualquer tipo de ideia, para a ampliação da oferta e atendimento das referidas turmas em aspectos adequados. Assina Fábio Pereira de Souza, Subsecretário de Planejamento, Acompanhamento e Avaliação Educacional. Quero deixar bem claro que esse documento, eu entendo, que acaba com esse boato. Vou passar essa cópia ao presidente nosso da Comissão de Educação, para que possa, presidente, colocar isso a público. Inclusive, eu acredito que isso aqui deveria fazer parte deveria fazer parte da publicidade da Câmara Legislativa, no site da Câmara, para dizer que é compromisso da Secretaria de Educação, segundo o que diz aqui, a ampliação e a oferta do atendimento dessas turmas. Quero dizer que eu, na minha casa, tenho um testemunho do efetivo funcionamento disso. A minha filha, mais nova, Manuela, foi aluna da educação precoce da rede pública de ensino, no Centro de Ensino Especial 1 do Guará. E eu digo o seguinte, os professores que estão na educação precoce são professores, deputada Luzia de Paula, apaixonados pelo que fazem. Eu fiquei emocionado quando a minha filha, que tem uma paciente com epilepsia, fez a sua formatura de educação precoce. Fiquei emocionado porque não pude dar continuidade. Fiquei emocionado porque não pude dar continuidade ao trabalho, porque graças a Deus e aos professores da educação precoce, a minha filha conseguiu os objetivos estabelecidos pelo planejamento educacional na educação precoce no Centro de Ensino Especial 1 do Guará. Muitos desses professores trabalham, deputada Luzia de Paula, deputado Wellington Luiz, deputado Rony Nehmer, que está ali em cima também. Trabalham, deputado, sem estrutura nenhuma. Muitos mobilizam os pais, como eu ajudei a arrumar um pouquinho da sala de educação precoce, vendendo rifa, deputado Júlio César, para uma festa junina no Centro de Ensino Educacional 1 do Guará, para que eles pudessem comprar uma barra e colocar um espelho de frente para que os alunos da educação precoce pudessem desenvolver as suas habilidades. Seria um absurdo acabar com a proposta da educação precoce, mas hoje nós desmentimos esse boato e aqui, segundo documento da Secretaria de Educação, que firma o compromisso, e não acabar, mas firma o compromisso, deputado Júlio César, líder do governo, em ampliar, e eu quero que o senhor leve um abraço e parabenize o governador Rodrigo Hollenberg e o secretário de Educação, que este secretário, sim, atendeu o pedido do governador, porque o secretário de Gestão de Territórios, o governador pede, ele não responde. Mas esse aqui atendeu o pedido do governador e não vai fechar as salas de educação precoce. Obrigado, presidente. Era o que eu tinha dito.
Obrigado, deputado Rodrigo Delmasso. Convido para fazer uso da palavra o deputado HCL Maia, pelo bloco Força do Trabalho, nesse momento.
Senhor presidente, deputado Júlio César, senhoras deputadas, senhores deputados, volto aqui mais uma vez a essa tribuna para tratar de dois assuntos específicos. O que eu continuo achando, mesmo no início do segundo mandato, que seria a grande solução para Brasília. Ainda em 2011, em reunião com o governador Agnelli, eu disse, governador, tem duas coisas que Vossa Excelência, se fizer como governador, pode ir para a Bahia, armar uma rede entre dois pés de coqueiro, ficar tomando água de coco, que o senhor garanta a sua reeleição. A primeira é criar um programa de qualificação profissional e de capacitação de jovens de 14 a 18 anos que estudem num horário e no outro vão aprender uma profissão remunerada e de carteira de trabalho assinada. Passamos 3 anos e meio lutando pela implantação do jovem candango. Só chegamos a 3 mil jovens. Hoje, Brasília tem 129 mil jovens que podem estudar num horário e trabalhar no outro de carteira de trabalho assinada. Ainda disse, um jovem, para se transformar num cidadão, num pai de família, numa mãe de família, num profissional, vai custar para o governo R$800. Esse mesmo jovem que não tiver uma oportunidade, que for para a marginalidade ou para o tráfico de droga, ele custa no sistema penitenciário 5 vezes mais do que se gasta com um menino desse para poder encaminhar ele a aprender uma profissão. E a outra é a regularização fundiária de Brasília. Ainda em 2011, deputado Herto, e Vossa Excelência é testemunho disso. Nós criamos a ideia da Secretaria de Condomínio com a filosofia, Vossa Excelência foi o primeiro secretário, de fazer a legalização de todos os imóveis de Brasília que não têm escrituras. E fizemos essa luta, mas a questão política, muita ciumeira com o pessoal da SEDAB, era de um lado Vossa Excelência, do outro lado Magela, um querendo trabalhar, o outro querendo fazer política, e no final, poucas escrituras foram entregues. Ainda conseguimos aprovar uma lei que estava para ser derrubada as guaritas de todos os condomínios, de todos os muros, não feita pelo governo, mas feita pelos próprios moradores. Que nós sabíamos que o governo não tem condições de dar segurança àquelas áreas, mas já que não, além de não poder dar segurança, ainda queria derrubar as guaritas e os muros feitos pelos próprios servidores. E fizemos uma luta, fizemos uma lei ordinária, o Ministério Público arguiu a inconstitucionalidade, porque tinha que ser lei complementar, depois fizemos a lei complementar, disseram que tinha que fazer as audiências, fizemos as audiências, e eu sempre defendi uma tese, deputado Júlio César, de que muitas leis que são consideradas inconstitucionais aqui em Brasília, é porque nós não temos instrumentos para poder recorrer aos tribunais superiores. E agora, dia 29, o Supremo Tribunal Federal derrubou uma lei que tinha sido considerada inconstitucional aqui, que é a lei dos fechamentos dos condomínios, uma lei de 2005, deputado Hélio, e agora o Supremo veio e disse, não. A lei é constitucional, está aqui o Supremo. O que nós estamos apresentando, deputado Hélio, e Vossa Excelência é um profundo conhecedor disso, é solicitar ao governo do Distrito Federal que revogue o parágrafo 2º dessa lei para que todos os condomínios posterior a 2005 possam ser legalizados, porque antes de 2005, porque todos depois de 2005 ninguém mexe mais. Então, para ser justo, para ser correto, os que surgiram depois de 2005 precisam da revogação do governo através de um projeto, e eu estou apresentando essa indicação com um anteprojeto junto, para revogar esse parágrafo 2º, para que todos os condomínios, todos os muros e guaritas dos condomínios de Brasília, tá certo? Antes de 2005 passa a ser garantido, porque hoje depois de 2005 já estão, porque o Supremo Tribunal, agora dia 29 de outubro, há poucos dias, deu essa garantia. Ora, quando eu disse e voltei a repetir as mesmas coisas, deputado Reginaldo Veras, para o governador Rodrenberg, é que nós precisamos fazer uma política de regularização da cidade. São 600 mil residências que precisam ser regularizadas. O governo tem apresentado vários projetos de aumentar impostos. Nós sabemos que os condomínios e cidades, como São Sebastião, Paranoá e tantas outras, todas as vendas de casas, e são centenas de milhares toda semana, são feitas através de contrato de gaveta. Aquele que você vai no cartório de compra e venda e reconhece a sua firma e de quem está comprando, quem está vendendo e quem está comprando. Se todos os imóveis de Brasília, que são feitos transações comerciais, pagasse o ITBI, que é Imposto sobre Transição de Venda de Imóveis, o governo praticamente estaria hoje evitando a grande maioria dessas greves, porque teria dinheiro. Isso é um imposto continuado. Não é um imposto esporádico, tipo essas vendas de imóveis que vem, vende e depois o dinheiro é usado e desaparece. Então, nós precisamos, eu venho, deputada Luzia de Paula, bater novamente nessa tecla. O governo tem mecanismo de resolver o problema financeiro do Distrito Federal. Precisa ter coragem e vontade política. Nós precisamos criar um sistema, principalmente, hoje, As estatísticas são o seguinte: depois de criada a Advocacia Geral da União, de 10 ações, de 10 ações que o Ministério Público Federal entra contra a União, 9 delas são derrubadas. Porque o governo federal criou um instrumento preparado, igual ou mais preparado do que os próprios questionamentos feitos pelo Ministério Público. Ora, eu fiz uma lei aqui, foi aprovada uma lei de minha autoria que dizia o seguinte: estacionamento de shopping e de outros órgãos públicos de Brasília. Deputado Hélio, Vossa Excelência é testemunha. Nós aprovamos essa lei, quem consumisse 3 vezes o valor do estacionamento tinha direito a dispensar o pagamento. O deputado Chico Leite, que é o nosso jurista, disse sim, é constitucional porque concorre município, estado e município concorrem concomitantemente. E não se trata de uma gratuidade, não. Você teria que consumir 3 vezes mais, deputado Rodrigo Delmasso. Se você provasse que tinha consumido 3 vezes o valor do estacionamento, você teria o estacionamento grátis. O que é que aconteceu? Isso vigorou na sexta-feira. No sábado, esses advogados, que essa turma ganha muito dinheiro com estacionamento, no sábado já houve a revogação da lei sob a arguição de que ela seria inconstitucional. Ora, no sábado, um advogado desse não ganhou menos de R$500 mil para poder revogar uma lei dessa. Agora, disseram, mas deputado, você tem que constituir um advogado para ir fazer esse enfrentamento. Ora, mas eu não sou dono de estacionamento, nem dono de empresa. Como é que eu vou constituir um advogado do meu próprio bolso para poder brigar nos tribunais pela gratuidade do estacionamento em shopping? Por isso eu quero fazer um apelo, e a deputada Celina está atendendo o pessoal, está nos ouvindo, nós precisamos criar um corpo técnico de advogados, concursados, competentes, para que as leis que defendem a população, o consumidor e a parte mais fraca de Brasília, tenham os recursos, porque o deputado não vai tirar do dinheiro do bolso dele, muitos deles sem condições, de fazer uma defesa de uma lei aprovada e sancionada pelo governo, deputado Rafael Prudente. E a prova maior é essa. A Advocacia da União, que perdia todas para o Ministério Público, criou a advocacia e hoje, de 10 ações movidas pelo Ministério Público Federal, 9 são derrubadas. E aqui, alguém que encaminhou isso, porque eu sei que os condomínios também são organizados, alguém que levou esse assunto para o Supremo Tribunal Federal, pagaram os advogados, derrubaram a lei que aqui tinha sido considerada inconstitucional. Aqui está um exemplo, não é discurso de deputado, não é fala mansa, não. Não é lorota, não. Está aqui, dia 29 agora. O Supremo Tribunal Federal considerou constitucional uma lei que nós tínhamos, o TJ daqui com o Ministério Público, tinha considerado inconstitucional. E quantas outras que beneficiaria a população foram consideradas inconstitucionais e ninguém teve condições de levar à frente? Então eu quero fazer um apelo. Eu concedo uma parte do nobre deputado Rodrigo Delmasso.
Deputada Garcia Maia, parabenizar a Vossa Excelência pelo assunto. E aqui eu quero trazer um dado para enriquecer o discurso de Vossa Excelência, que, segundo dados da Delegacia Especializada de Meio Ambiente, cerca mais de 4 mil lotes no Distrito Federal foram retalhados por grileiros. Isso trouxe um prejuízo direto aos cofres públicos do Distrito Federal, deputado Wellington Luiz, de mais de R$200 milhões. Vossa Excelência, quando foi secretário de regularização de condomínios, conseguiu agilizar alguns processos de regularização que estavam parados há anos. E o que nós vemos hoje, deputada Gaciel Maia, é que a mesma letargia que imperava em governos anteriores, a mesma morosidade, a mesma desculpa que imperava em governos anteriores na questão da regularização fundiária do Distrito Federal, voltou a reinar hoje. Só para se ter uma ideia, Se regularizar os condomínios vinculados ali ao Jardim Botânico, o GDF consegue arrecadar de uma vez só, inicialmente, mais de 400 milhões de reais. Mais de 400 milhões de reais. Isso fora, eles já pagam hoje o IPTU, isso fora a questão do ITBI, enfim. Então, o que eu digo é o seguinte, deputado Gaciel, aquilo que eu disse ontem, eu repito hoje. O governador do Distrito Federal, dentro da campanha, bem intencionado, diz, e colocou isso como prioridade do seu governo, a regularização fundiária, que inclusive tem enviado projetos para cá para regularização fundiária. Mas nós vemos uma secretaria que ela não puxou o freio de mão, não, ela deu uma marcha ré, que não consegue dar vazão aos projetos de regularização aqui no Distrito Federal. E aqui está um exemplo. Mais de 4 mil lotes grilados com prejuízo de mais de 200 milhões de reais. Quem quiser ver, se for uma notícia que saiu agora no portal Metrópolis, né, com exclusividade, é um levantamento que a própria Delegacia de Meio Ambiente fez e encaminhou isso. Deputado Wellington, eu quero aqui parabenizar a Vossa Excelência, que quando esteve à frente da Secretaria de Regularização de Condomínios, que foi uma ideia dos parlamentares à época, salvo engano na legislatura passada, que propôs, né, e o idealizador aqui, o deputado Gaciel Maia, parabenizar a Vossa Excelência, que idealizou, e Vossa Excelência que foi compor a secretaria, que essa secretaria, em menos de um ano, conseguiu ali regularizar 3 condomínios. Ora, mostrando que é possível, deputado Júlio, mostrando que é possível, o que precisa é ter coragem para fazer. Obrigado, deputado Gaciel.
E aproveitando que é só questão de ordem.
Pois não.
Não, só para colaborar também, né, uma parte, melhor dizendo, né?
Pode.
Temos imóveis também que realmente a gente precisa, né, chegou a essa casa, mais de 30 e poucos imóveis, onde o governo quer realmente desfazer, fazer a venda direta, até para poder arrecadar. Mas nós temos um caso atípico aí, que é lá a Aruc, um terreno gigantesco, que está lá há muito tempo sendo utilizado por essa associação e que está lá, né, largado, e que o governo poderia pegar um pedaço, deixar lá para, né, Aruc utilizar na questão da sua cultura, mas o espaço que está lá ocioso deveria vir para essa casa também, para que a gente pudesse vender. Então está lá sem regularizar, e nesse momento que Brasília passa por uma situação tão difícil, nós também não podemos permitir, né, o deputado Hélio sabe muito bem disso, uma área gigantesca daquela lá, ociosa, que se a gente vender, certamente poderemos fazer muito mais, né, para o Brasil. Então, fica aí também uma sugestão. Oi? E é nobre, quanto que aquela área ela não vai valer? Esses dias a Secretaria de Esporte, né, notificou, dizendo que tinha que sair, até porque foi um pedido da própria procuradoria, e aí a gente não sabe mais como ficou. Então fica aí um alerta, acho que é necessário a gente ver essa questão também da Aruc. Deputado Agaciel.
Deputado Herto, eu agradeço a parte do deputado Júlio César, deputado Rodrigo Delmasso, mas nós descobrimos também que o problema da regularização fundiária de Brasília tem muitos morcegos que se alimentam do sangue dos condôminos. E nós provamos isso na própria pele, não foi tão fácil. Nós criamos a Secretaria de Regularização dos Condomínios e depois vimos que não era tão fácil fazer isso. Porque a gente estava contrariando muitos interesses, deputado Herto. E nós sabemos que muitos sanguessugas se alimentam, inclusive muitos candidatos, que têm até o nome de condomínios no próprio nome quando se candidatam. Essas pessoas têm algum interesse em acabar com essa dependência das pessoas? Não tem. Elas querem que as pessoas que moram em condomínio, que não têm regularização, continuem se arrastando, se humilhando, tá certo? E que sirvam sempre de moeda de troca política, para que na época da campanha o sujeito disse: se você votar em mim, eu prometo que eu vou regularizar esses condomínios. Faz aquelas reuniões bonitas, leva até o nome fulano de tal dos condomínios, e nós sabemos que essas pessoas são as que exploram mais essa situação. Ora, deputado Júlio, líder do nosso governo, o governo acaba de mandar agora um projeto para cobrar a utilização de áreas verdes. Bom, quem está usando a área verde, pagar uma taxa. Agora eu pergunto ao governo se O governo apresenta um projeto para vender esses terrenos que essas pessoas adquiriram que não estão legalizados. Só bastava cobrar R$30 mil para pagar em 20 vezes. Você imagina o quanto esse governo ia arrecadar. Todos os problemas financeiros do governo se acabariam num passe de mágica. Mas precisa, deputada Luzia, precisa ter coragem, precisa ter ousadia, porque senão essa situação da regularização fundiária de Brasília, durante muitos e muitos anos, nós ainda veremos e assistiremos à exploração dessas pessoas que compraram de boa fé, que construíram sua residência de boa fé, que criam suas famílias e educam seus filhos nessa residência, ser explorado por quem realmente passou a ter como meio de vida a exploração das pessoas que moram em condomínios em Brasília. Muito obrigado, senhor presidente.
Eu que agradeço, deputado Agaciel. Queria até fazer um apelo, né, a todos os deputados da casa, que se pudessem, né, descer para que a gente pudesse iniciar o processo de votação, até mesmo para a gente poder, né, votar o pelo 18, né, em consideração a todos os servidores que aqui estão. Quero mandar um grande abraço ao meu amigo deputado Rony Nemer, que está ali na galeria, dizer que também que sou favorável ao pelo 18, estamos prontos aqui para poder votar. E aí fica o meu apelo para que os deputados que estão na casa desçam e a gente possa cumprir o acordo que nós fizemos ontem no Colégio de Líder. E agora eu passo a palavra ao deputado Wellington Luiz pela liderança do Bloco Parlamentar Democrático e Trabalhista.
Obrigado, presidente. Quero aqui saudar toda a galeria, né, esse conjunto de servidores, guerreiros, trabalhadores e trabalhadoras, que muito nos honram com a presença de vocês. Saudar meu amigo, meu companheiro, o deputado Rony Nemer, por uma questão de justiça, verdadeiro idealizador desse projeto, que se Deus quiser hoje a gente aprova. Eu tive o prazer de dar continuidade. Muito obrigado, deputado Rony Nemer. Quero aqui saudar o presidente do Sindicer, meu amigo André. Obrigado, viu, André? E em nome dele, saudar a todos os demais. Saudar aqui todos os servidores, servidoras, nossos nobres deputados. E também não vou me estender muito. Primeiro, parabenizar o deputado Agaciel Maia pelo esplêndido pronunciamento. Eu acho que ele disse exatamente o que a gente estava pensando. Há fórmulas de ajudar o governo a sair dessa crise. São fórmulas simples, né, presidente Júlio? Basta que a gente coloque em prática ações bem simples. Basta querer. Então, se o governo quiser, pode ter certeza absoluta que a forma arrecadatória está em suas mãos, sem crucificar a população do Distrito Federal. Vai ter, inclusive, recurso suficiente para cumprir aí o acordo que foi feito com os servidores públicos, honrar aí com os nossos servidores da Nova CAP, que merece o que foi dado. Né? Nós não podemos permitir que sofram mais um calote. Portanto, é bom que o governo pense nisso. Agora, eu quero mais pedir aos nobres deputados e deputadas que estão na casa para que desçam, para que a gente possa honrar o compromisso que nós fizemos com esses servidores e servidoras ontem, um acordo no Colégio de Líderes, como bem mencionou Vossa Excelência, para que a gente possa aprovar aqui o pelo 18, dar tranquilidade aos servidores, ajudar o governo a economizar, e que a gente dê ao Distrito Federal, não só aos servidores, aí um ganho excelente, que é a aprovação da proposta de emenda constitucional, a emenda à lei orgânica número 18. Então, pedir aos nobres deputados, até por uma questão de respeito, já que eles estão aqui desde cedo, agradecer à presidente Celina, que autorizou o acesso deles, mesmo antes do início da sessão. Portanto, era importante. E aí pedir, inclusive, para que os deputados da base do governo, que tem, parece que, interesse em alguns projetos, que possam descer para poder votar. Então, é importante que venham para cá para a gente aprovar isso o mais rápido possível. Agradecer aos deputados que aqui se encontram, É, deputado Rússio, deputado Telmo Alfino, deputado Luzia de Paulo, deputado Juarezão, quem está mais? Deputado Agaciel Maia, deputado Júlio, deputado Reginaldo Veras, deputado Delmasso, deputado... Quem está mais aí?
Por enquanto só,
deputado. Rafael Prudente, tem mais aí.
Queria até aproveitar na fala de Vossa Excelência, na verdade, a base hoje está presente, né? Está aqui toda a base nossa, ali,
deputado a deputada Sandra, Luzia. Tá
aqui. Na verdade, Sandra a gente aqui. Tinha que chamar o pessoal da oposição hoje para descer. Cadê o pessoal?
É porque
da
o Rodrigo está com de tampouco.
Que a gente possa votar também, né?
Foi mesmo. Gente, a Sandrinha estava escondida atrás do Delmas e eu não vi. A Sandrinha está aqui. Obrigado, gente, inclusive a deputada Sandra ontem nos apoiou, fez questão de vir aqui para nos ajudar. Deputada Sandra tem sido uma parceira desde o primeiro momento. Obrigado, deputada Sandra. Então, presidente, no mais é isso. Pedir para que os nobres parceiros, deputado Israel também está ali, eu também não tinha visto. Então, os nobres deputados que não estão aqui ainda, que possam descer, honrar o acordo que foi feito e votar pelo 18, para que o deputado Rafael, que já tinha citado, já chegou, para que a gente possa votar o mais rápido possível e dar tranquilidade a essas famílias. Obrigado.
Obrigado, deputado Wellington. Reforço o pedido de Vossa Excelência, ratificando que hoje a nossa base ela está aqui completa.
Rony, eu não enxergo, não.
Precisando só que, né, realmente os deputados possam descer. Eu queria agora encerrar o comunicado da liderança e queria convidar o deputado... o pessoal da TCB também está aqui. Eu queria parabenizar, agradecer a presença de todos, da Nova Cap, Terra Cap, enfim... Sabe, que mais? Codeplan, tá todo mundo aí. Daqui a pouquinho a gente vai, então, dar início ao processo de votação. Encerrado o comunicado de parlamento de líderes, convido o deputado Reginaldo, peraí só um minutinho. Deputada Thelma, quer fazer uso da palavra? Deputada Luzia, a deputada Luzia vai fazer uso da palavra no comunicado parlamentar.
Senhora presidente, senhoras e senhores deputados, senhores da imprensa, servidores desta casa, galerias que está aí se manifestando, cumprimento aqui também nosso querido deputado Rony Nemer, que está aí acompanhando vocês. Eu gostaria aqui de ressaltar três campanhas que culmina na terceira com essa que nós estamos passando. Foi o Setembro Dourado, quando foi feita a campanha contra o câncer infantil, o câncer no adolescente, e que foi trabalhado com muita ênfase e com muita importância, porque é uma doença severa que ataca na idade precoce e que maltrata muito as nossas crianças e os nossos adolescentes. Então, quero parabenizar a todos aqueles que abraçaram essa campanha no Setembro Dourado. E é necessário que abrace cada vez mais, porque só quem teve na sua família uma criança cometida de uma doença tão malvada, tão severa, pode saber a importância de tal campanha. Entramos no Outubro Rosa, quando também uma grande campanha se estendeu por esse país e principalmente no Distrito Federal contra o câncer de mama. Na conscientização das mulheres, das famílias, na conscientização do ser humano, também por esse momento difícil que muitas vezes, pela falta de prevenção, pela falta de consciência, ceifa muitas vidas. Ceifa também pela grande dificuldade e até mesmo pela ignorância. Entramos no Novembro Azul, uma campanha que é necessário que seja feita com muita intensidade, porque, infelizmente, a mulher, a atenção à criança, foi despertada mais cedo. Mas a atenção à saúde do homem, a atenção à campanha contra o câncer de próstata é uma inovação. Uma inovação que ainda tem muito preconceito, que ainda tem muita falta de compreensão até dos próprios homens em relação à campanha. E é uma campanha que nós precisamos fazer, porque, infelizmente, é uma campanha que nós temos que fazer também, porque ela trabalha o preconceito. Eu sei que todos já têm noção, mas o maior percentual de homens acometidos do câncer de próstata são os negros. São os homens que, na sua maioria, são acometidos mais cedo e têm a sua vida ceifada. E, infelizmente, é uma grande maioria que não tem essa consciência. E nós precisamos, cada vez mais, de ter dentro de nós esse compromisso. De nada adianta qualquer luta se nós não lutarmos pela saúde. Sem saúde, infelizmente, nós não teremos força para fazer nenhuma luta. E é necessário que, diante dessas situações, nós tenhamos consciência, e principalmente os homens que, muitas vezes, por ignorância ou por vergonha, deixa a sua saúde ser ceifada e não procura a tempo as condições de tratamento. Então, quero aqui parabenizar essas três campanhas, a todos os idealizadores e a toda a comunidade que hoje luta, e esta casa, que abraçou as três campanhas com a mesma força. E hoje nós tivemos a sorte e a alegria de receber aqui um distintivo para poder mostrar o empenho dessa casa. Com empenho com a campanha do Novembro Azul. E quero dizer que estou aqui desde o primeiro momento, desde os primeiros minutos, para votar o pelo 18.
Queria saudar aqui todos os trabalhadores que estão aqui nessa tarde aguardando assim ansiosamente a votação do pelo 18. Falar que nós já temos o compromisso e o Colégio de Líderes já acordou pela votação. Então, aproveito a oportunidade. Faço um chamamento aos colegas que ainda se encontram no gabinete para que desçam. Nós precisamos de quórum qualificado de 16 votos para votar esse pelo. Nós já temos aqui 13 parlamentares. Então, eu faço o apelo aí para os parlamentares que se encontram. E enquanto esses parlamentares se deslocam, nós estamos no comunicado de parlamentares. Com a palavra, deputado Rodrigo De Massa. Vai fazer uso da palavra, deputado? Abre mão. Deputado professor Reginaldo Veras, vai fazer uso da palavra? Vai.
Boa tarde a todos. Boa tarde a todos os trabalhadores presentes em busca de mais uma conquista. Boa tarde, senhora presidente. Senhores deputados, senhores presentes, nesta quarta-feira, infelizmente, a Assembleia dos Professores, órgão legítimo de decisão desta categoria, não findou a greve. Greve essa que prejudica a todos. Sou professor da Secretaria de Educação há 22 anos e participei de todas as greves ao longo de minha carreira, do primeiro ao último dia. E ressalto, se estivesse em sala de aula, estaria em greve e votaria pela manutenção do movimento. Pois, infelizmente, a proposta apresentada foi insuficiente. Peço ao governo, e é necessário o esforço de todos, para que se apresente uma proposta que antecipe o pagamento do reajuste. E enfatizo, os trabalhadores não podem abrir mão do retroativo. Abrir mão do retroativo é o servidor doar dinheiro para o Estado. Servidor esse que já tem tão pouco. E ressalto que tanto o aumento quanto a demanda pelo pagamento do retroativo é algo legal, justo e constitucional. E digo ainda, não adianta bater em professor ou qualquer outro servidor, pois isso só fortalece o movimento. Sou um cristão humanista e condeno qualquer forma de violência. Além do mais, digo, continuarei intermediando e buscando o diálogo entre o GDF e as categorias a fim de resolver o problema e trazer a cidade à normalidade. Isso dependerá do esforço de todos. Muito obrigado, senhora presidente.
Obrigado, deputado Reginaldo Veras. Com a palavra, deputado Bispo Renato Andrade. O deputado Bispo não se encontra. Deputado Cláudio Abrantes, vai fazer uso da palavra? Deputada Gaciel Maia, vai fazer uso da palavra, deputado? Fazer uso da palavra? Abre mão. Deputado Júlio César, vai fazer uso da palavra? Abre mão. Deputado Raimundo Ribeiro. Deputado Chico Vigilante, vai fazer uso da palavra?
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, nossa saudação aqui ao pessoal que está esperando a votação do PL 18. Esse projeto precisa de 16 deputados para aprovar ele em primeiro e segundo turno. A gente vota hoje, daqui a 10 dias é o segundo turno. Já temos 15, né? Está faltando um. Chegou o 16º? Então já tem 16. Tendo em vista que tem os 16, eu vou até falar rápido. Senhora Presidente, mas eu volto a essa tribuna mais uma vez para expressar uma opinião que eu tenho colocado aqui sempre. Não se resolve greve com polícia. Polícia não é para resolver greve. Polícia é para resolver problema, outros problemas, não de greve. Se resolve greve com negociação. E olha que eu, na minha categoria, eu faço greve há 36 anos. Tinha até cabelo quando nós fizemos a primeira greve. E era ditadura militar, e nós tivemos a coragem de fazer a primeira greve. E tudo que a categoria tem hoje foi conquistado naquela greve histórica. Portanto, os trabalhadores, quando se dirigem a essa casa com a expectativa de que a gente possa dar guarita aos pleitos deles, eu não conheço ninguém, nem candidato a governador, nem candidato a deputado, nem a senador que tenha ido no lugar dizendo, olha, vota em mim que eu vou cortar direitos. Vota em mim porque eu vou fazer um enxugamento aqui e vou demitir um bocado de gente. Tem ninguém que tenha feito isso. Todo mundo sempre vai dizendo que quer melhorar a situação dos trabalhadores. Portanto, não é correto a maneira com que as coisas estão sendo tratadas. Eu, por exemplo, agora estou vindo ali de uma reunião, porque o governo estava com a disposição de fazer um corte de 25% na área de saúde e 20% na área de educação, dos vigilantes. Seria trabalhadores, hoje mesmo uma companheira me procurou no gabinete, na hora que ela recebeu o aviso prévio, ela surtou, Porque ela é uma trabalhadora que tem uma filha que está com câncer, que tendo tratamento, ela precisa do emprego dela. Nós fizemos 3 reuniões com o governador do Distrito Federal para tratar desse assunto. Repito, educação e saúde. E estou vindo agora da 3ª reunião. Estávamos eu, o presidente do sindicato, Evalino Rodrigues Bispo, e o diretor vice-presidente Paulo Quadros. Na reunião coordenada pelo governador Rodrigo Hollenberg, a secretária de Fazenda, o secretário de Fazenda, doutor Pedro, e a secretária de Planejamento, a doutora Leonir. E nós conseguimos, e isso é fundamental, e isso é fruto do diálogo, isso é fruto de saber fazer as coisas, de que dessas duas secretarias ninguém vai ser demitido. Aqueles que já estão com aviso prévio terão aviso revogado e vão continuar nos seus postos de serviço. Isso é vitória. Isso é fruto do diálogo. Isso é fruto do entendimento. Porque foi assim que eu aprendi ao longo da minha vida sindical. Muito obrigado, senhora presidente.
Obrigado, deputado Chico Vigilante. Nós, inclusive, recebemos uma comissão no nosso gabinete de trabalhadores. Nós iríamos aí ter mais de 800 trabalhadores demitidos, aí terceirizados, vigilantes, né? Principalmente da área de saúde e educação, que hoje esses profissionais fazem um trabalho ali de quase que de atendimento inicial do paciente. Então, são áreas muito sensíveis que falta o trabalhador. Na área escolar também, a gente falta o vigilante, que hoje faz um trabalho quase que de policial mesmo nas escolas, devido à violência que as escolas vivem. Então, é um apelo legítimo. Nós também fizemos esse apelo ao governador e a gente agradece o governo do Distrito Federal, que não vai demitir mais esses trabalhadores. Passamos a palavra ao deputado Roosevelt Vilela. Vai fazer uso da palavra? Abre mão. Deputado Lira, vai fazer uso da palavra? Deputado Lira, vai fazer uso da palavra? Não se encontra. Deputado Ricardo Vale, vai fazer uso da palavra? O último inscrito, deputado Ricardo Vale.
Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde, presidente. Deputados, senhoras e senhores deputados. Eu quero saudar primeiramente os trabalhadores aqui que estão aguardando a votação do PELO 18. Dar uma boa tarde a vocês, espero que o processo possa avançar hoje nessa casa. Segundo, dizer sobre a continuidade da greve dos professores e de outras categorias aqui no Distrito Federal. E lamentar profundamente a falta de habilidade do governo do Distrito Federal, em especial do governador Rodrigo Hollenberg, que não consegue, de forma alguma, avançar no diálogo com essas categorias, deixando a nossa cidade, deixando a nossa população, principalmente a população mais carente, que depende da educação pública, que depende da saúde pública, que depende também do transporte público, do metrô, numa situação mais complicada do que já é no dia a dia. Lamentar profundamente, né, essa situação. E lamentar mais ainda que hoje, e nós, todos nós deputados aqui, assumimos perante aos professores, e aí eu, enquanto presidente da Comissão de Direitos Humanos, nós afirmamos para as categorias, para os professores, para os sindicatos, que a gente iria apurar a responsabilidade daquele ato truculento, violento, que foi feito contra os trabalhadores, contra os servidores públicos. Mulheres, professoras foram agredidas, algemadas, professores, E essa casa, tanto eu como a presidente e outros deputados aqui, nós assumimos com a categoria que a gente investigar de quem foi o mando, de quem foi a ordem daquele ato truculento. Pois bem, antes mesmo da gente começar a investigação, já apareceu o culpado. Foi o comandante-geral da PM, senhor Coronel Florisvaldo César, que chegou para o governador, chegou para muita gente e disse: fui eu que mandei bater. Fui eu que mandei bater, estou aqui e peço a minha exoneração. E eu estou lendo aqui pela imprensa que conversou uma hora com o governador e o governador simplesmente achou muito bonito o gesto dele de dizer: fui eu, a culpa é minha. E o governador então o perdoou. Então você não vai sair mais, você vai continuar. E eu quero dizer o seguinte, que nós dessa casa, nós não podemos agir como governador. Não foi uma coisa tão simples. Agredir trabalhadores, agredir professores, algemar professores, não é uma coisa tão simples para ser, sabe, num bate-papo de uma hora, não, você está perdoado e acabou. Então essa casa tem a obrigação de convocar o comandante geral da Polícia Militar, que já disse para todo mundo que foi ele, convocá-lo aqui para ele vir se explicar por que que ele fez isso. Né? Da onde ele tirou isso? Né? Mandar bater em trabalhadores. Então não dá para a gente fazer de conta igual governador e aceitar assim, passivelmente, que está tudo bem, continue lá, quando tiver uma outra manifestação, vai lá e desce a borracha de novo. Nós não podemos aceitar isso. Trabalhador não é bandido. Trabalhador não é bandido, trabalhador é trabalhador. É pai de família, é mãe de família e tem que ser respeitado e tratado como gente. Portanto, na quarta-feira vai ter uma sessão da Comissão de Direitos Humanos e eu quero dizer, já estou conversando com os membros da Comissão de Direitos Humanos, que a gente aprova o requerimento convocando o coronel Florisvaldo para vir se explicar aqui para essa casa e aí, dependendo do que ele falar, a gente dá continuidade a isso para que ele seja punido. Para que seja punido de acordo com a... Ninguém tem direito de, por ser gestor, por estar à frente de uma corporação como a Polícia Militar, sair aí de forma truculenta, agredindo os trabalhadores. Era isso que eu queria colocar nessa tarde e pedir aos nossos parlamentares, que muitos que estiveram aqui naquela reunião da Comissão de Direitos Humanos, assumiram juntamente conosco da comissão de investigar e apurar esse fato lamentável. Era isso, senhora presidente, muito obrigado.
Obrigado, deputado. Finalizados os comunicados parlamentares, solicito a leitura do primeiro item de pauta. Ah, deputado...
Questão de ordem, senhora
Rafael
presidente.
Rafael Prudente é o último.
Posso ler? Questão de ordem, senhora presidente.
Desculpa, deputado Rosinfor, por não.
Só queria esclarecer ao nosso nobre deputado Ricardo Valle que nem tudo é responsabilidade do governador. A gente não pode atribuir. Nosso comandante da Polícia Militar, realmente assumiu a responsabilidade pelo comando da operação. A operação foi feita. Ontem eu fiz um pronunciamento aqui, onde eu reforcei que não houve, de forma alguma, nenhum tipo de excesso por parte dos policiais. Né? Tanto é que, se tivesse havido excesso por parte dos policiais, hoje nós estaríamos discutindo uma tragédia. Então, eu não entendo dessa forma. E eu acho o seguinte, se o governador Rodrigo Hollenberg é responsável por tudo em Brasília, imagine a nossa presidente Dilma, o tamanho da responsabilidade dela no caos do país. Obrigado.
Obrigado, deputado. Pois não, deputado Júlio César.
Não, só ratificar o que o deputado Russo está falando, porque muitas das vezes a gente vê muito aqui se culpar o governador Rodrigo Hollenberg por tudo. Mas não podemos esquecer que o Brasil está vivendo uma crise que nunca nós vivemos por causa de algumas ações que a presidente ela vem tomando, e basta ver aí tudo que está acontecendo no país. Então é muito fácil chegar aqui e ficar só culpando o governador é culpado, o governador fez aquilo. E a presidente? Eu acho engraçado que ninguém fala do que a presidente fez pelo nosso país. Eu acho que é um problema nacional, essa questão da crise. Então a gente tem que realmente pontuar essas coisas, porque senão fica muito fácil. Parece que só o governador é o culpado de tudo e não é isso que nós estamos vendo. Obrigado, presidente.
Obrigado, deputado. Com a palavra, deputado Rafael Prudente.
Senhora presidente, senhoras e senhores deputados, boa tarde a todos da galeria. Prometo ser rápido para a gente encerrar aqui e partir logo para a votação do pelo número 18, que já adianto meu voto aqui favorável, como já disse para alguns amigos aí na galeria. Antes de mais nada, eu quero aqui aproveitar a oportunidade e parabenizar aqui o líder do governo e parabenizar o governador Hollenberg por não transferir, como foi dito aqui ontem no discurso do nosso líder do bloco do PMDB, deputado Elton Luiz, de não transferir mais uma vez a responsabilidade do ato de violência contra os professores para a Polícia Militar. Ele hoje, ao ele firmar o comandante-geral Coronel César, ele assumiu para si a responsabilidade. O comando é do Coronel César, mas acima dele quem nomeou foi o governador Hollenberg. Então parabenizo aqui o governador Hollenberg para não transferir a responsabilidade para a PM, que fez o papel dela. Ela foi treinada e recebe os vencimentos delas mensais justamente para fazer o trabalho dela e cumprir com o seu papel. Dizer também aqui sobre a legitimidade da greve e dos pedidos sobre os professores, tá? Eu estou aqui com uma tabela que foi me entregue hoje pela minha assessoria, não deu tempo de fazer de todas as categorias, mas eu tenho aqui, por exemplo, a dos professores. Para vocês terem ideia, senhoras e senhores, de 2009 até hoje, os professores receberam um aumento de 50,55%. E a inflação no período foi de 60,41%. Então vocês veem aí que os professores estão aí com déficit de 10% nos salários, se formos contar a inflação e os aumentos concedidos de 2009 até este mês de 2015. Quero aproveitar aqui também a oportunidade para falar sobre esse projeto que o governo mandou, o PLC 35. Esse projeto aqui, deputado Reginaldo Veras, é uma das maiores aberrações que nós recebemos aqui na Câmara Legislativa esse ano. Isso aqui, eu acho que se o governo tivesse um pouquinho de juízo, aproveitar aqui a presença do secretariado, que pudesse retirar esse projeto, pudesse rever esse texto absurdo que está escrito aqui, deputada Thelma, tá, e reencaminhasse um projeto decente aqui, que é mais um projeto que pega em fundo, mais uma vez, o bolso do trabalhador, o bolso do contribuinte aqui no Distrito Federal. Mas eu venho a essa tribuna não para falar da falta de diálogo do governo com os servidores, nem também com a Câmara Legislativa, o deputado Elton Luiz. Não preciso ser redundante, até pelas manifestações já feitas por outros colegas aqui. Estive aqui nessa tribuna há mais ou menos uns 6 meses para falar da necessidade de mudança na gestão do Estado. E vistem vários modelos para serem aplicados, deputado Cristiano Araújo. Modelos esses já testados com sucesso e com insucesso também em outras unidades da federação, e que nós podemos aprender e aplicar com os melhores e que deram certo. Quando foram terceirizar a gestão das creches, muitos questionaram, mas este é o modelo que deu certo e é um custo infinitamente melhor do que o gerido unicamente pelo Estado, sem tirar o emprego de ninguém, muito menos de nenhum concursado, muito pelo contrário, geramos empregos. Temos diversas áreas onde podemos aplicar diversos modelos de gestão, como OS, cogestão, PPPs, que podem reduzir os custos e principalmente o serviço, melhorar principalmente o serviço prestado à população. Algo tem que ser feito com urgência, seja qual modelo for aplicado. Pessoal, o Estado está falido. E não é só o nosso, não. Vários estados brasileiros estão passando por dificuldade. Inclusive o governo federal, como já foi dito aqui também. A situação das empresas é dramática. Além de todos os nossos esforços na aprovação de projetos e da cobrança por providência junto ao GDF, temos a iminência de perder um laboratório, deputado Wellington Luiz, bilionário, de desistir de se instalar aqui, cuja receita de ICMS está estimada em 50 milhões de reais por ano. Por falta de uma coisa, por falta da emissão de um alvará, que há mais de 2 anos eles estão pedindo. Aí lhes pergunto, o que, que adianta nós ficarmos votando aumento de tributos, sendo que as empresas estão correndo daqui por negligência? O empresário investe onde é bem-vindo, e as boas-vindas são incentivos e agilidade. Nós não podemos perder essa empresa, como perdemos, por exemplo, a Mercedes, a BMW, a Ford e outras multinacionais, como, por exemplo, de cosméticos. Até quando nós vamos perder essas receitas e esses empregos a serem gerados aqui em Brasília? Somos a capital do país e muitos querem investir aqui. E quando isso acontecer, ao invés de aumentar os tributos, essa casa pode trabalhar para reduzir esses tributos. Aprofundando aqui na gestão pública e de alguns dados para os senhores, encaminhei alguns requerimentos e estou fazendo alguns cruzamentos de informação. Mas os dados até o momento são mais do que preocupantes, principalmente na negligência do gestor, principalmente, senhoras e senhores, na Secretaria de Saúde. Vivemos o caos na saúde pública e nada ou quase nada foi feito. Ninguém deu conta de resolver o problema, enquanto isso, o custo é muito maior que em todas as unidades da federação, inclusive com dado alarmante, com toda a crise, a falta de médico. Tenho aqui, pessoal, em minhas mãos, um relatório absurdo. Pasmem vocês. Nós temos 370 médicos, presidente, lotados na administração central ou cedidos para outros órgãos. Além de médicos com cargos comissionados, com atividade administrativa, e até médicos e técnicos de enfermagem temporários que exercem ou exerceram atividades administrativas. Nós temos uma falta de médico absurda no Distrito Federal e nós temos aqui, de acordo com o relatório encaminhado pela Secretaria de Saúde, que nós temos 370 médicos instalados aí, trabalhando em áreas administrativas. Baseado nesse relatório, aprovamos outro requerimento, o qual solicito a sua lotação individual e os trabalhos desenvolvidos por cada um desses profissionais. Na Secretaria de Educação, deputado Reginaldo Vera, se formos levantar o custo docente da Secretaria de Educação por aluno, é o dobro do custo docente levantado nas escolas particulares. Vossa Excelência sabe disso. E com as mensalidades mais caras, viu? As melhores escolas. E não por conta do salário, por falta de gestão e excesso, muitas vezes, de desvios de funções. O mesmo choque de gestão precisa ser dado a outras áreas, também como a SEB, a CAESB, o sistema prisional, que em vários outros estados aplicaram a gestão privada compartilhada com o Estado, e reduzir o custo operacional em 30%, dando dignidade e reduzindo drasticamente o índice de reincidência, em que Brasília é mais de 80%, e nesses outros presídios temos a taxa de reincidência bem menor de 40%. Maior agilidade também deve ser dada também ao DR, Secretaria de Obras, e a nova CAP. Aprovamos aqui, em 1º de fevereiro, deputado Wellington Luiz, 1 bilhão de empréstimos, como, por exemplo, a construção do BRT Norte e da expansão do metrô. E nós não vimos nenhuma dessas concorrências sequer ser publicadas. Estamos em novembro e o edital ainda nem sequer foi publicado. Na Polícia Militar também pode-se reduzir o custo absurdamente. É só o cidadão curioso passar perto do Comando Geral ou qualquer batalhão para notificar o controle de acesso que poderia ser feito por outros profissionais e policiais. Senhora Presidente, estou aqui falando tudo isso, e senhores servidores, porque falei de atração de empresas, redução de custos do Estado e de outros estudos de modelo de gestão. Temos uma cidade no caos e essas medidas, se implantadas, poderiam gerar os recursos para aumento de servidores públicos, não só esse ano, mas como a garantia de aumento também para as próximas gerações. Peço desculpas aqui pelo alongar. Tá, estou pronto para votar o nosso pelo 18 agora. Obrigado.
Obrigado, deputado. Solicito a leitura do expediente sobre a mesa.
Uma boa tarde. Gostaria de saudar aqui a todos os servidores da nova CAP que estão aqui. Gostaria de saudar o pessoal da SAB, da TCB, da Emater. Contem comigo, essa luta também faz parte agora dessa casa, do esforço de todos esses deputados, para que eu vejo que é um momento justo de ver o que vocês já deram para a nossa cidade. E agora é o momento de retribuir. A discussão e votação...
Não, questão de ordem, por favor.
Pois não, deputada Garcia. Deputado Rodrigo.
Senhora Presidente, eu gostaria de inicialmente explicar porque como vai ser a pauta, porque houve um requerimento, eu estava presidindo a sessão quando houve um requerimento para a inclusão do item 140, que é a votação em primeiro turno, do projeto de emenda à lei orgânica número 18 de 2015. Então, a pauta ficaria da seguinte maneira, apenas para esclarecer os parlamentares que não se encontravam no momento, fica os itens, esta pauta da sessão ficou o item 1, que é discussão e votação do projeto de lei 701, de autoria do Poder Executivo, que abre o crédito suplementar, o item 2, extra pauta, que é a discussão e votação sobre a ratificação do protocolo de intenção chamado Brasil Central, e o item 3, volta à pauta normal, que é a votação do pelo de autoria do deputado Hélio Luiz. Só isso aí, senhor presidente.
Questão de ordem, senhor presidente.
Já que o deputado Agassi Almaia já leu os itens, com a questão de ordem. Acabou de ler.
Pois não, deputado. Pois não, deputado.
Peço só a retificação no item do projeto de lei 677/2015, que é retificação do item da pauta, porque o relator que está expresso aí está como deputado Chico Vigilante, mas, na realidade, conforme designação da presidência da comissão da Sedeste Mate, eu sou o relator. Inclusive, o relatório está pronto e está dentro do projeto. Só para fazer essa retificação. Obrigado, presidente.
Questão de ordem, senhora presidente.
Questão de ordem, deputada Sandra, ladies first, depois vossas excelências. Mulheres primeiro, não é não, meninas? Cadê as mulheres aqui? Vamos lá, deputada Sandra.
Thank you, presidente.
Vamos lá.
Presidente, eu gostaria de pedir retificação para que o primeiro item da pauta permaneça o pelo 18, para a gente honrar a galeria que está aqui esperando, já tem tempo que eles estão aqui, e para, conforme o combinado no Colégio de Líderes, para que a gente mantenha o item 1 pelo 18.
Questão de ordem, deputado Bicenato.
Senhora Presidente, exatamente isso que eu ia falar. Foi acordado no Colégio de Líderes ontem que o primeiro item de pauta seria o pelo 18. Então, que não seja quebrado o acordo do Colégio de Líderes.
Pois não, deputado, para você, Israel.
Questão de ordem. Senhora Presidente, eu gostaria de acrescentar a pauta o PL 289 de 2015, que já tramitou nas comissões.
Pois não, deputado.
Só para incluir o item da pauta 136, que é o projeto de lei 49/2015, que também tramitou em todas as comissões, está pronto para ser votado, presidente.
Obrigado, deputado. Pois não, deputado Júlio.
Também queria pedir para que fosse incluído, na verdade, do deputado Rodrigo Delmas, 146, ele falou... 136 é 146, e que fosse incluído o item 145 e também o 148, que é da Vossa Excelência.
Olha só, deputados, o que a gente precisava de saber? Esses itens teve acordo de líderes? Porque se ele já está na pauta, se ele está na pauta, ele não precisa de ser incluído. O que precisa de saber é se teve acordo dos líderes para a votação ou não desses itens. Aí a gente vai entrar em processo de votação, enquanto isso a gente vai falando com as assessorias aí para ver se teve acordo.
Questão de ordem, senhora presidente.
Pois não, deputado Reginaldo, depois deputado Chico Vigilante.
Dois pontos só para pedir a leitura do requerimento que está sobre a mesa, e só lembrando que, ainda que eu não esteja obstruindo a votação, ontem no acordo de líder, em virtude da obstrução de alguns deputados, ficou decidido que votaríamos apenas 3 projetos. Só para que os acordos sejam firmados, senhora presidente.
Ok, deputado.
Ainda seja ordem, contra a obstrução.
Ok, deputado.
Questão de ordem, senhora presidente.
Pois não, deputado Chico.
Senhora presidente, nós acordamos ontem, inclusive um apelo feito por Vossa Excelência, que a gente deixasse essa votação para hoje, que é daquele projeto que trata da questão do zoológico, que diz que é para a compra dos alimentos dos animais. A questão do consórcio.
Do consórcio.
E o PL 18. Nós temos acordo só com relação a isso. Fora desse daí, nós não temos acordo.
Ok, deputado.
Inclusive, é o meu acordo, porque o deputado Ricardo Valle, eu estou liberando, ele está livre para... Agora, eu, em função de ter assumido o compromisso e até de ser um acordo anterior, eu vou votar.
O que eu queria deixar aqui bem claro, eu até agradeço, e aqui é bom até que a galeria fique sabendo, tem vários deputados que estavam em obstrução, mas pelo tema ser um tema tão... tão especial para todos vocês, muitos deputados estão abrindo mão da obstrução para votar o pelo de vocês. Então, a gente até agradece e junto com o acordo de ontem, nós acordamos de votar dois projetos, um da criação de uma agência aqui para toda a região centro-oeste, com 6 estados e um crédito. Então, o que eu gostaria de pedir? Independente da ordem, são só 3 projetos que nós temos acordo para votação, nós vamos cumprir o acordo do Colégio de Líderes. Depois disso votado, nós podemos voltar a discutir se tem acordo ou não. E o que a gente pode votar junto também, que isso já tinha acordo, é a votação dos requerimentos e moções também em bloco.
E questão aí, de ordem.
Pois não, deputado Bia.
Que seja incluído também na ordem de hoje a moção 253/2015 de minha autoria.
Acata a questão de ordem de Vossa Excelência. Pois não, deputado Roosevelt.
Eu acho que o que é combinado não sai caro. O acordo de líderes foi definida a pauta e uma ordem para ser votada. E a ordem foi exatamente a que o nosso deputado Chico Vigilante falou, que é o crédito do zoológico.
Não.
O 670, o 701 e o pelo 18.
Não.
Foi esse o acordo.
O acordo foi se votasse o pelo 18 primeiro.
Não foi esse o acordo.
Então eu retiro o acordo.
Nós temos que cumprir.
O acordo não foi esse.
Deputado
Rússio. A base do governo vai cumprir. Vai cumprir. Não interessa se eu cheguei agora ou depois ou amanhã.
Deixa eu pedir. Eu vou cortar. Só um minuto. Vou cortar os 2 microfones. Para o seguinte, deputada, eu não vou pedir para os deputados não saírem, porque nós vamos cumprir o acordo, deputada Thelma. Nós vamos cumprir o acordo, nós vamos votar. Primeiro o seguinte, nós temos o entendimento, deputado Roosevelt. Só um minuto, deputado Wellington, só me escuta, só um minuto. O que eu vou pedir? Deputado Roosevelt, nós vamos votar o pelo e todos os deputados aqui cumprem acordo. Ninguém vai sair daqui e nós vamos também votar os projetos do executivo. Nós vamos cumprir os 2 acordos. O pessoal cumpre conosco e nós cumprimos com eles.
Senhor presidente, questão
então, assim, para a gente não discutir, porque assim, aqui todo mundo é muito responsável. Se eles fizeram um acordo, eu tenho certeza que após votar o pelo, eles irão permanecer, dar o quórum para votar os dois projetos. Porque aqui só tem uma coisa que a gente tem nessa casa, é palavra. O resto aqui, se a gente não tiver palavra, a gente não cumpre nada. Então, presidente, só para vocês entenderem, para a gente não entrar nesse debate, vamos entrar em votação logo?
Só queria pedir a sensibilidade dos líderes por uma questão. Que o mesmo tratamento que nós damos aos projetos do Poder Executivo, que dê também aos projetos dos deputados. Aliás, aqui é o Poder Legislativo. Se é todos os deputados aqui que têm projetos na pauta, obviamente fizeram esses projetos com responsabilidade. Então, peço, da mesma forma que a gente trata os projetos do Executivo, com celeridade, a gente também trate os projetos dos deputados. Obrigado,
presidente. Isso, inclusive, foi discutido, deputado. A gente vai votar os projetos do deputado, mas o que ficou acertado para a votação de hoje? Esses 3 projetos. Depois que nós votarmos esses 3 projetos, aí vocês podem depois reunir os líderes aí por 5 minutos e decidir quais são os projetos de parlamentares que serão votados. Mas nós não vamos prejudicar a votação do que está acordado. Ninguém precisa de sair, nenhum deputado precisa de sair. Nós vamos cumprir o acordo, os deputados que estão presentes vão ficar até a votação também dos projetos do Executivo. Pois não, deputado Ricardo Valle.
Só.
Eu vou te dar.
Só, por favor, presidente, repita a ordem. Primeiro vai
primeiro
ser.
Primeiro pelo 18. Uhum. Depois. Depois nós vamos votar o item do projeto do convênio, né, dos 6 estados. E, por último, o projeto da emenda do zoológico.
Obrigado, presidente.
É essa a ordem. E aí eu gostaria de solicitar que os deputados permanecessem todos. A gente sabe que há o compromisso de todos ficarem. Porque a gente vai fazer essa votação rapidamente, são primeiros e segundo turno, então a gente pede para a gente agilizar a questão de ordem para a gente entrar em votação. Pois não, deputado Júlio César.
Presidente, só para ratificar, realmente houve um acordo com o deputado Wellington e nós realmente vamos cumprir que o primeiro seja o pelo 18, né, está todo mundo aqui, e depois vamos para o Brasil Central e depois o CRE. Então, o que nós combinamos ontem no Colégio Líder, nós iremos cumprir, até porque nós sabemos a seriedade de cada um dos deputados aqui presentes.
Passamos para a ordem do dia.
Item 140.
Consulta os líderes se há acordo para superar o sobrestamento dos itens 1 a 139 dos vetos da ordem do dia e votar as demais proposições do dia. Não havendo manifestação em contrário, solicito ao secretário que proceda à leitura. Antes, porém, questão de ordem, deputado Chico Gilante.
Vou repetir. Nós vamos superar aqui os óbitos dos vetos para votar esses três projetos. Então, somente esses três.
Ok, deputado.
Item de 140.
E moções e requerimentos.
Ok, deputado.
Item de 140. Discussão e votação em primeiro turno do proposta de emenda da Lei Orgânica do Distrito Federal, da Lei número 18 de 2015, de autoria do deputado Wellington Luiz, que acrescenta o artigo 366 ao ato de disposição transitórias da Lei Orgânica do Distrito Federal, ao qual dispõe sobre o direito de opção de regime de trabalho aos empregados públicos do Distrito Federal.
Tramitação concluída. Coloque em discussão a proposta de emenda à Lei Orgânica 18 de 2015 em primeiro turno. Não havendo quem queira discutir, em processo de votação. Votação pelo processo nominal. Os deputados que forem favoráveis à proposta votem sim, os contrários votem não. Informe que a proposição necessita 16 votos favoráveis para sua aprovação. Solicita a secretária que faça a chamada dos deputados para votação.
Deputado Agaciel Maia.
Eu voto sim.
Sim. Deputado Bispo Renato. Deputado Bispo Renato, o senhor está em obstrução?
Sim.
Esse é do deputado Wellington, do Pelo. Você vota sim? Sim. Deputado Chico Leite, ausente. Chico Vigilante, sim. Deputado Cláudio Abrantes, está ausente. Deputado Cristiano Araújo, sim. Deputado Juarezão, sim. Deputado Júlio César. Sim, sim. Deputada Liliane Roriz, sim. Deputado Lira. Cadê o Lira? Não se encontra. Deputada Luzia de Paula. Sim. Deputado Lira. Lira está ausente. Deputado professor Israel. Sim. Sim. Israel. Deputado Reginaldo Veras.
Libera lá. Eu gostaria de fazer posteriormente declaração de voto e me abstenho dessa votação.
Deputado Rafael Prudente. Sim. Deputado Raimundo Ribeiro. Deputado Raimundo Ribeiro. Sim. Deputado Ricardo Valle, está em obstrução, deputado? Você está em obstrução? Pois não. Celina, libera aí. Deputado.
Eu estou em obstrução, mas nesse projeto, como é um projeto de iniciativa de um parlamentar, eu quero elogiar aqui o deputado Wellington Luiz, eu votarei sim. Os outros dois, não.
Deputado Ricardo Valle, sim. Deputado Roberto Negreiros. Ausente. Deputado Rodrigo Delmasso.
Cinco declaração de voto.
Cinco declaração de voto. Deputado Roosevelt Vilela.
Cinco declaração de voto.
Cinco declaração de voto. Deputada Sandra Farage.
Integralmente sim.
Deputada Thelma Rufino. Sim. Deputado Vasni Derrore. Ausente. Deputado Wellington Luiz.
Cinco declaração de voto.
Sim. Deputada Celina Leão.
Merecidamente sim.
Perdão. Deputado Reginaldo Veras. Declaração de votos.
Ele está com abstenção da declaração
Mas
de votos.
Mas ele quer.
Senhora Presidente, senhores trabalhadores.
Deputado, nós temos que fazer a declaração, primeiro dar o resultado, para depois entrar com as declarações.
Sem estresse.
A proposta de emenda à lei orgânica,
foi aprovada com 18 votos sim, uma abstenção e 5 ausências. Declaração de voto, deputado.
Deputada, perdão. Deputado.
Declaração de voto, deputado Reginaldo Veras.
Senhora presidente, senhores presentes, quando me candidatei a deputado distrital, assumi alguns compromissos. E eu honro todos os compromissos que assumi. Todos, sem exceção. E sou muito pragmático no que eu faço. E se eu fizesse diferente, não estaria honrando o meu eleitor. Disse no compromisso, em panfleto registrado em cartório, que todas as vezes que eu me sentisse inseguro para votar algo, que, no meu entender, houvesse inconstitucionalidade, ou votaria contra, ou me absteria. Falei muitas vezes com o meu amigo, deputado Wellington Luiz, sobre possíveis inconstitucionalidades do projeto, debatemos, procurei...
Pessoal, democracia significa a gente ter tolerância com quem tem opiniões diferentes conosco. Vamos garantir a fala do parlamentar. Vocês tiveram um projeto aprovado, então eu pediria aqui, garantiria a fala do parlamentar.
Consultei os especialistas dessa casa, consultei especialistas do Senado, e, no meu entender, a partir desta análise, o projeto peca em 3 pontos. E eu vou honrar o meu compromisso de campanha em não votar algo que eu julgo inconstitucional. Nada contra os trabalhadores. Sou de um partido trabalhista que defende os trabalhadores, mas tenho que honrar os meus compromissos de campanha. E eu digo, item 1, o projeto, no meu entender, tem vício formal subjetivo, pois a proposta foi de iniciativa de um parlamentar e o tema se insere no âmbito da iniciativa do Poder Executivo, conforme já decidiu o STF na ação direta de inconstitucionalidade 980 em um caso específico aplicado ao Distrito Federal. Coloco à disposição dos interessados essa ação direta de inconstitucionalidade já julgada no Supremo Tribunal Federal. Item 2. O projeto incorre em inconsequente desequilíbrio orçamentário, pois os empregados sempre contribuíram para o regime geral da Previdência Social, que é mantido pela União e limitado a um teto. E ao serem transferidos para o regime estatutário distrital, importará em falta de custeio para o regime próprio, que no Distrito Federal não se submete ao regime da Previdência Social. E item 3. Friso que empregados públicos não possuem direito à estabilidade, que só pode ser conquistado mediante novo concurso público para o cargo e não para o emprego público. Então, senhora presidente, senhores presentes, senhores trabalhadores, eu não gostaria aqui de vender falsas ilusões, mas esse projeto, no futuro, corre sério risco de ser julgado inconstitucional. Espero até que não seja, porque isso é bom para o trabalhador, é bom para a sociedade. Mas eu estou aqui honrando o meu compromisso de campanha e farei isso sempre. Muito obrigado, senhora presidente.
Eu gostaria de pedir aos parlamentares que fosse breve na declaração de votos para a gente entrar na pauta. Deputado Rodrigo Delmasso, declaração de voto.
Senhora presidente, a minha declaração de voto em relação ao pelo que nós acabamos de aprovar, primeiro que ele é extremamente, não só meritório, mas diferentemente como o deputado Reginaldo Veras entende, ele é constitucional sim. Até porque o governo federal fez algo semelhante nas suas empresas e companhias que estavam em extinção. Até porque seria uma injustiça perder uma força de trabalho daquelas empresas que estão sendo extintas, mandar esse pessoal para casa e mandar que eles façam concurso público novamente para ingressar ao serviço público. Muitos deles prestam serviço há mais de 30 anos dentro da administração pública. Então, quero deixar uma coisa bem clara. O meu entendimento, obviamente, esse projeto não é inconstitucional. O projeto não é de autoria de um parlamentar, mas de vários parlamentares, até porque a própria Lei Orgânica do Distrito Federal diz o seguinte, que para apresentação de emendas à Lei Orgânica, é necessário um número mínimo de assinaturas de deputados aqui desta casa. Então, eu quero parabenizar o deputado Wellington Luiz, e esse debate, deputado professor Reginaldo Veras, é muito salutar,
né? Porque o parlamento serve para isso, para divergir, para chegarmos à convergência.
Democracia. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado. Deputado Roosevelt.
Gostaria de parabenizar a todos os servidores pela conquista. Realmente, os nossos servidores merecem. Parabenizar o nosso deputado Wellington pela iniciativa. Trouxe a discussão para casa. E deputado Reginaldo Veras, realmente, ele tem razão em alguns pontos. Pode haver uma discussão judicial lá na frente, mas é controverso. Eu acho que vale a pena a casa levar essa discussão e desejar boa sorte, sucesso para os nossos servidores. Obrigado.
Declaração de voto, deputado Wellington Luiz.
Presidente, serei bem rápido. Primeiro, agradecer Vossa Excelência e todos os relatores nas comissões. Dizer que eu não tenho dúvida que esse projeto é... Só um minutinho, por favor. Bom, presidente.
Gente... Vamos lá, garantir a fala do deputado Wellington, pessoal. Pessoal, vamos garantir a fala do deputado Wellington. Vamos lá, deputado.
Bom, deputado, dizer que eu não tenho dúvida que esse projeto é constitucional. Nós temos um precedente, que é o da ABACS, que nem celestista eram, era de uma ONG, e foram transformados no regime estatutário. O Ministério Público entrou, perdeu, estão aí. Então, assim, nós não temos dúvida alguma. Agora, a divergência é salutar, a gente respeita, eu respeito a transparência, inclusive, do deputado Reginaldo Veras, desde o primeiro momento, demonstrou isso. Agora, eu não tenho dúvida, se o Ministério Público entrar, nós vamos vencer. Essa é uma vitória que começou com o deputado Rony Neme, vai continuar, os servidores merecem, e essa casa, né, contribuiu. Quero agradecer cada um dos parlamentares por ajudar a fazer justiça com esses trabalhadores e trabalhadoras. Muito obrigado, presidente.
O Reginaldo disse que ele é fora, mas ia voltar. Solicita a leitura do próximo item de pauta. Quero cumprimentar aqui o deputado Rony Neme, querido amigo, você faz muita falta aqui nessa casa, viu? Muito obrigada pela sua presença aqui, viu? Sempre trabalhando aí, a gente sabe que tem muito do seu trabalho no, na votação desse pelo, e a gente gosta muito de você, você tem feito muita falta aqui, viu, Rony? Parabéns pelo trabalho.
Discussão e votação. Discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei 677 de 2015, de autoria do Poder Executivo, que ratifica o protocolo de intenções firmado entre os estados de Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Rondônia e Distrito Federal, visando a constituição de consórcio interestadual que tem por objetivo a promoção do desenvolvimento da região Brasil Central.
Aprovado o parecer favorável da COF. A Cedeste Macho e a CCJ deverão se manifestar sobre o projeto. Solicito o relator da Cedeste Macho, deputado Rodrigo Delmas, para proferir parecer sobre o projeto.
Senhora Presidente, submete-se à apreciação desta comissão para análise e emissão do parecer o projeto de lei número 677 de autoria do Poder Executivo. A proposição é constituída por três artigos e que nelas estabelecem. Na exposição de motivos número 40/2015 do Gabinete da Secretaria de Estado de Planejamento, a senhora Secretária de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão informa que o protocolo é resultado do acordo de cooperação entre os entes federados mencionados no artigo acima, transcrito tendo em vista por objetivo o desenvolvimento sustentável da região do Brasil. Vale ressaltar que o referido projeto também incorre numa despesa apresentada pelo Poder Executivo no valor de R$1.900.000, conforme estabelecido na cláusula 30 do referido termo. Em anexo ao PL, encontra-se cópia do protocolo de intenções a ser ratificado. O documento é composto de 5 títulos desdobrados em capítulos, totalizando 57 artigos e 2 anexos a saber. Título 1, das disposições iniciais. No título 2, da organização do consórcio. O título 3, dos recursos humanos. E no título 4, das disposições gerais e transitórias. O anexo ao documento consta o histórico dos fóruns, dos encontros dos fóruns de governadores Brasil Central, onde é informado que o protocolo de intenções já foi ratificado nos estados de Goiás, Mato Grosso, Rondônia, Tocantins. Em anexo estão a minuta do protocolo e em descrição sucinta dos projetos a serem desenvolvidos, aos projetos a serem desenvolvidos. São eles: programa de agropecuária, programa de industrialização, programa de ciência, tecnologia e inovação, programa de empreendedorismo, programa de educação, programa de meio ambiente, programa de turismo e programa de infraestrutura e logística. Consta ainda tabela referente à remuneração dos cargos que foram criados para a criação da autarquia que vai gerir o consórcio Brasil Central, a saber, os cargos que são criados no consórcio. São os seguintes: cargo de secretário executivo, quantidade 1, remuneração 18 mil. Diretor, quantidade 3, cada diretor, remuneração de 15 mil. Coordenador 4, remuneração 12 mil. Assessor, remuneração 8 mil. E dois auxiliares técnicos, do valor de R$ 5.500. Para ir para o voto, senhora presidente, tendo em vista que o projeto é extremamente meritório e tem como objetivo o desenvolvimento da região Centro-Oeste e vai propiciar ao Distrito Federal alavancar o desenvolvimento econômico da nossa região, quero apresentar o meu voto aqui pela aprovação quanto ao mérito do projeto de lei 677 no âmbito da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Sustentável, Ciência, Tecnologia, Meio Ambiente e Turismo. É o voto, senhora presidente.
Em discussão, parecer. Não havendo quem queira discutir, em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. O parecer está aprovado com a presença de 19 deputados. Questão de ordem, deputado Chico Vigilante.
Senhora presidente, eu peço votação nominal no projeto.
Ok, deputado.
Acato no projeto.
No projeto, ok. Solicito ao relator da CCJ para proferir o parecer sobre o projeto. Deputada Sandra Farage.
Nesse sentido, merece sobrelevar alguns aspectos contidos na minuta do referido protocolo de intenções, à luz da Lei nº 11.107/2005. Em primeiro lugar, é relevante ressaltar que o Acordo de Cooperação, Protocolo de Intenção do Consórcio, prevê que a proposição seja ratificada por meio de lei aprovada por 2/3 dos estados signatários e por eles publicadas. Converter-se-á automaticamente no ato constitutivo do consórcio público. Outro aspecto a ser considerado residente na natureza jurídica do consórcio, que será uma autarquia da espécie associação pública e que integrará a administração pública indireta de todos os entes federativos associados. Enfim, a ratificação do consórcio Brasil Central será um valioso instrumento de gestão pública que, se bem utilizado, reúne todas as condições para produzir excelentes resultados, contribuindo para o desejado aprofundamento da cooperação federativa entre as nossas esferas de poder, numa demonstração de amadurecimento institucional. Ante o exposto, levando em conta os argumentos jurídicos acima delineados, somos, no âmbito dessa Comissão de Constituição e Justiça, pela admissibilidade do projeto de lei número 677/2015. Do projeto de lei número 677/2015, na forma de sua redação original. É o voto, presidente.
Em discussão, parecer. Não havendo quem queira discutir, em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. O parecer sobre o projeto está aprovado com 19 deputados presentes. Em discussão, projeto de lei número 677/2015, em primeiro turno. Não havendo quem queira discutir, em processo de votação. Votação pelo processo nominal. Solicito ao secretário, deputado Gaciel Maia, para fazer chamada dos parlamentares.
Os deputados que votarem favorável ao projeto votam sim, os que forem contrários votem não. Deputada Garcia Maia, sim. Deputado Bispo Renato Andrade. Deputado Bispo Renato Andrade.
Não presta atenção.
Brasil Central. Vossa Excelência vota sim, deputado Bispo Renato. Deputado Chico Leite. Deputado Chico Leite, ausente. Deputado Chico Vigilante. Deputado Chico Vigilante, sim. Deputado Cláudio Abrantes. Deputado Cláudio Abrantes, votam sim. Deputado Cristiano Araújo. Deputado Cristiano Araújo, vota pode sim. Falar. Deputado Juarezão. Deputado Juarezão, vota sim. Deputado Júlio César. Deputado Júlio César, vota sim. Deputada Liliane Roriz. Deputada Liliane Roriz. Deputada Liliane Roriz, ausente. Deputado Lira.
Sim.
Deputado Lira, vota sim. Deputada Luzia de Paula. Deputada Luzia de Paula, vota sim. Deputado Professor Israel Batista. Professor Israel Batista, vota sim. Deputado Professor Reginaldo Veras. Deputado Professor Reginaldo Veras, vota sim. Deputado Rafael Prudente. Deputado Rafael Prudente, vota sim. Deputado Raimundo Ribeiro.
Já deu quórum, já deu os três, não já?
Deputado Raimundo Ribeiro. Deputado Raimundo Ribeiro, ausente. Deputado Ricardo Vale. Deputado Robério Negreiros. Deputado Ricardo Vale, em obstrução. Deputado Robério Negreiro, ausente. Deputado Rodrigo Delmasso. Deputado Rodrigo Delmasso, vota sim. Com declaração de voto. Deputado Roosevelt Vilela. Deputado Roosevelt Vilela, vota sim. Deputada Sandra Farage. Deputada Sandra Farage, vota sim. Deputada Thelma Rufino. Deputada Thelma Rufino, vota sim. Deputado Thelma Rufino, vota sim. Deputado Asni de Rore. Deputado Asni de Rore, ausente. Deputado Elton Luiz. Deputado Elton Luiz está em obstrução. Deputada Celina Leão. Deputada Celina Leão, vota sim.
É a questão de ordem, senhor presidente. É só para que seja constado aí que eu estou em obstrução desse voto.
3, 14, 15, 16, 17.
A gente ficou lá.
Deputado Bispo Renato, sai de sim para obstrução.
Deputado Wellington também. Cadê?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Um, dois, três, quatro, cinco. Obstrução, três.
O projeto foi aprovado com 16 votos sim, 5 ausências e 3 abstenções. Solicita a leitura do próximo item de pauta.
Só uma declaração de voto, senhora presidente.
Pois não, deputado. Pode
Primeiro,
obstrução. Só para fazer uma retificação. 2 votos em obstrução, deputado Wellington. 3 obstruções, deputado Wellington, deputado Bispo Renato e o deputado Ricardo Vale.
Senhora presidente, pois só não, para uma questão de declaração de voto. O projeto é extremamente meritório, como nós colocamos na Comissão de Meio Ambiente, e queria sugerir que a nossa Comissão de Governança, Fiscalização, Transparência e Controle abrisse uma subcomissão para acompanhar os trabalhos dessa autarquia, que tem lá diversos programas que vão envolver todos esses 6 estados, principalmente em questão de concessão de serviço público, como é colocado, e acredito, sim, que o BRB, o Banco Regional de Brasília, por ser o único banco estatal dos 6 estados, vai ser o maior beneficiário dessa autarquia. Obrigado, presidente.
Obrigado, deputado. Solicita a leitura do próximo item de pauta.
Discussão e votação. Em primeiro turno, do projeto de lei 701, de 2015, autorido por poder executivo, que abre crédito suplementar à lei orçamentária anual do Distrito Federal no valor de R$ 2.545.320.
Tramitação concluída. Foram apresentadas 13 emendas de plenário. E um destaque, as emendas número 1, 2 e 4. A COF deverá se manifestar sobre as emendas de plenário. Solicito ao relator da COF, deputada Gaciel Maia, para proferir parecer sobre as emendas de plenário.
Senhora Presidente, as emendas apresentadas na realidade em plenário nada mais são do que remanejamentos feitos pelos próprios parlamentares, inclusive a emenda destacada pela deputada Sandra Farage, também nesse sentido. Então, está tudo de acordo com o nosso regimento e com também a lei orçamentária do Distrito Federal. Então, o ordenamento jurídico e da parte orçamentária não tem impeditivo nenhum da gente acatar todas as emendas. Esse é o parecer, senhora.
Obrigada, deputado. Em discussão, o parecer sobre as emendas de plenário. Não havendo quem queira discutir, em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. O parecer sobre as emendas está aprovado com a presença de 19 senhoras e senhores. Em discussão, o projeto de lei número 701/2015, em primeiro turno. Não havendo quem queira discutir, em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. O projeto está aprovado em primeiro turno com a presença de 19. Solicito apresentado o destaque de uma emenda número 1, 2 e 4. Coloco em discussão as emendas destacadas. Não havendo quem queira discutir, em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Com a palavra, a deputada Sandra Farage.
Questão de ordem, presidente. As emendas já foram aprovadas na COF, mas eu estou pedindo destaque, tendo em vista que apresentei novas emendas no mesmo sentido. Assim, eu peço que os deputados votem não as emendas, por gentileza.
Os deputados que forem contrários às emendas permaneçam como estão e os favoráveis que se manifestem. A emenda 1, 2 e 4 foram rejeitadas com a presença de 19 deputados. Solicita a leitura do próximo item. Pois não, deputado.
Essas emendas foram pedidas para votar não, eu vou pedir para a assessoria de plenário, só passar a cópia, só para a gente saber.
Ok, que seria. Da própria parlamentar, mas vou pedir para a assessoria, deputada Sandra Farage. Consulta aos líderes se há acordo para votar os requerimentos em bloco pelo processo nominal. Havendo acordo, solicita ao secretário que proceda à leitura dos próximos itens para votação em bloco. Lembra os deputados que ainda tem o segundo turno, rapidamente, aqui que a gente vai votar. Marcelinho. Convocação. Convoco senhoras e senhores deputados para a sessão extraordinária com início imediato após a sessão ordinária. Em discussão e votação do segundo item. Item número 1, discussão e votação do projeto de lei número 677/2015. Item número 2, discussão e votação em segundo turno do projeto 701/2015. Solicito ao secretário, nada havendo mais a tratar, declaro encerrada a sessão ordinária.